Bem-vindos ao grande show! Está começando o Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil. Hoje é a edição de número 138, caramba, como passa rápido, 138. A informação mais atualizada do Packers e da NFL. Perdão, opinião de qualidade. Tudo isso em um só lugar. Esteja conosco. E para estar sempre por dentro de tudo, nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, todas são @cheeseheadsbr. Twitter é notícia o dia inteiro, Instagram a gente faz lá umas caixinhas de perguntas, posta muita arte legal, e o Facebook junto com o Instagram ali. E se inscreva também no nosso canal do YouTube, onde a gente realiza nossas lives e postamos muitos vídeos muito bacanas. A gente está tentando aumentar nossa produtividade aí na postagem de vídeos, estamos postando shorts também. Então, cara, a gente está tentando aumentar aí o conteúdo para vocês. O YouTube é Cheeseheads Brasil, YouTube/Cheeseheads Brasil. Também não deixe de acessar o nosso site, cheeseheads.com.br, e a gente posta matérias praticamente diárias ali sobre o Packers de modo geral. O site está aumentando a média de pessoas que acessam nossas matérias por mês, e isso é muito bom, ainda mais por uma coisa de nicho ali, né? Só do torcedor do Packers. É, nosso time de redatores manda muito bem, então acessem lá. Vamos com a gente nessa aí no programa Cheesecast aí, 138. Comigo hoje, eu sou o João, sou apresentador. Um apresentador reserva aqui, na ausência do Cabezudo. Vou tentar conduzir aqui com a mesma maestria, mas o nosso convidado, como sempre, convidado não, é fixo do programa, nosso analista aí. Fala, Vini. Vini Bittencourt. E aí, Vini, tudo bom? Tudo certo nessa tarde de quarta-feira?
Fala, João, beleza? É, tranquilo? Isso aí, vamos nós dois hoje tocar aí o debate. É bom que a galera tá curtindo o programa, estão dando bastante reprodução aí nos nossos episódios. E daí vamos falar então desse jogo maluco que foi esse confronto, né, contra os Bengals, que teve um pouco de tudo, um jogo sensacional que a gente conseguiu transmitir no nosso canal do YouTube, comentando, assistindo com vocês. Então, mas foi bem legal a experiência, logo a gente volta com mais e hoje vamos então para o debate aí, falar um pouquinho desse jogo e simbora então para mais um programa.
É isso aí, Vini. Primeiro, a gente vamos com as notícias da semana, né, então, as Cheese News que a gente chama aqui. Fique à vontade, comente, anuncie as notícias aí, se quiser dar um comentário rápido ali, como tá só nós dois hoje, acho que a gente vai ter mais tempo para cada um, então se quiser discorrer um pouco sobre cada uma delas, então fique à vontade aí, Cheese News, com você.
Então, de acordo com o Mike Garofalo, né, o Packers trouxe o veterano cornerback Quinton Dunbar para uma visita e seu anúncio deve estar próximo. Quinton Dunbar jogou, né, no Seattle, ele é um cara, eu acho que um cornerback bom, depois você comenta um pouquinho, acho um bom jogador até. O problema dele é que ele tem os problemas extra-campo, que pesa contra ele, acho que ele já teve problema de violência, enfim, episódios de violência, essas coisas assim. E acho que ele é, e também tem um problema para se manter saudável, mas assim, se conseguir jogar, acho que pode vir a ser uma ajuda no nosso grupo de corners, que precisa de profundidade, né? Então, acho que é isso sobre essa contratação. E outra notícia que é relacionada com essa, anterior, o Kevin King lesionou o ombro e pode desfalcar o Packers por algumas semanas, assim como o Jair Alexander. Ele não treinou hoje, então existe essa preocupação do Matt LaFleur se ele vai estar pronto para o jogo contra o Bears domingo, né? Então, sem o Kevin King, daí mais um problema para nossa secundária. Vamos ver se esses jogadores que o Packers trouxe aí, Rasul Douglas, agora o Quinton Dunbar, podem ajudar, mas o King não teve um jogo ruim contra os Bengals, então seria uma, visto que a gente tem hoje, né, seria uma perda, assim. Então, acho que comenta aí um pouquinho mais.
Só para complementar o que você falou sobre o Dunbar, no quesito de violência, em 2020, ele foi acusado, inicialmente acusado, de assalto à mão armada, né? E junto com o DeAndre Baker, que era do Giants. Só que a gente não sabe muito bem como é que foi esse processo. Todas as acusações e processos contra o Dunbar foram retirados legalmente. Então ele está livre, ele está com o nome dele limpo. Só que o DeAndre Baker ainda continua enfrentando essas acusações. Então esse é o problema extra-campo dele. Está meio mal contada essa história. Só que como você disse, né, do jeito que a gente está, o Alexander Nyerere, o Kevin King, a gente não sabe, está machucado aí. O nosso corpo de cornerbacks tirando esses dois e o Stokes é muito raso, então vamos ver o que ele pode ajudar, né? Oficialmente não assinou, mas pode ser que assine. Então, vamos nessa. Vamos falar um pouco desse jogo aí. É uma vitória na selva contra o Bengals lá em Ohio, uma vitória muito difícil que contou com altas emoções. A gente teve, entre aspas, tá, a sorte de fazer a primeira transmissão de temporada regular com a Bisudo e o Vini num jogo que o Crosby quase mata a gente do coração as 10 vezes. Então, para quem não viu, vai lá no nosso YouTube, veja as reações. Cara, foi muito bom. nervosismo à flor da pele. Então vamos trocar essa vinheta aí para o debate desse jogo aí, que foi um jogão. O Packers chegou a 4-1, venceu um time com ótimo quarterback, um bom sistema ofensivo. E vamos nessa. Vitória, né? Difícil contra os Bengals. Quais foram os pontos que chamaram a atenção aí, positivos e negativos? Vamos para o debate. Queijas e queijos. Então, no último domingo, né, dia 10 de outubro, o Packers foi até Ohio enfrentar o emergente time do Bengals, um time que há 3 anos atrás todo mundo falava: é o Bengals, dane-se, e hoje é um time bom. Eu diria que, junto com o Ravens, ali, o melhor time da AFC North, ou junto com o Browns, mas o Ravens também está jogando bem, o Lamar está jogando bem, mas eu acho um time completo. E saiu com uma vitória muito difícil. A gente teve jogadas decisivas e erros crassos nos dois lados da bola. E o Special Teams foi temeroso de novo, né? Vamos para análise. E Vini, eu queria começar aqui falando com você sobre um nome, sobre AJ Dillon. Tá na hora de a gente libertar o Dillon de vez, assim. Eu fiz essa pauta baseada no texto que o Zach Cruz escreveu pro Packers Wire, né? Que ele comentou que tá na hora do Dillon não ser mais o running back 2 do Packers, e sim o running back 1B. Meio que o Kareem Hunt é do Nick Chubb. O Dillon nessa partida ele correu 8 vezes para 30 jardas, teve uma média de 3,8, mas recebeu 4 passes para 49 jardas e um touchdown, média de 12,2 jardas por recepção. Já o Aaron Jones correu 14 vezes, quase o dobro de carregadas do AJ Dillon. Ok, o Aaron Jones teve uma corrida de 57 jardas, que foi decisiva no final do jogo, ali que contou com ótimos bloqueios, Randall Cobb e da linha ofensiva. Só que a média dele, tirando essa corrida longa, foi menor que a do Dylan. Então, assim, você acha que está na hora de igualar um pouco essas carregadas? Não deixar o Aaron Jones carregar o dobro de vezes que o Dylan? Porque, assim, o Dylan está fazendo, para mim, uma excelente temporada. Está com uma média de mais de 4 jardas por carregada. Se mostrou ser completamente competente no jogo de passe. Então, e aí, a gente pode envolver mais o AJ Dylan no jogo?
Cara, acho que sim. Eu acho que esse lado, né? O running back 1B, eu acho que funciona bem, cara. Porque, tipo, o Aaron Jones traz esse aspecto forte no jogo dele, que assim, a qualquer momento ele é uma big play esperando para acontecer, né? Essa jogada de 50, ele não tava bem no jogo. Aí teve essa corrida de 57 jardas que foi crucial pra vitória. E acho que ele é o cara que traz isso, é um cara muito dinâmico. Mas o AJ Dillon também tem suas valências e acho que ele pode, como a gente falou, né? Durante todo o processo ali de pré-temporada, que os dois poderiam se complementar muito bem. E no jogo contra os Steelers funcionou muito bem a dupla. Cada um teve 15 carregadas. Então funcionou muito bem a dupla na partida contra os Steelers. Eu acho que da mesma maneira dá para funcionar nas próximas, cara. O AJ Dillon é um cara que funciona muito bem quando o box está lotado, porque ele é um cara que ganha muitas jardas depois do contato. No jogo de passe ele tá cada vez mais familiarizado. Eu acho que é um cara que tá crescendo ali no jogo aéreo, pode, e ainda tá pegando as defesas de surpresa, né? No touchdown, inclusive, ninguém tá perto do AJ Dillon. Então, nesse pode ser essa arma, e acho que os dois tocando bastante na bola faz o time ser mais forte. Eu acho que o Aaron Jones não tava na melhor tarde dele, e a gente começou a colocar mais a bola na mão do Dillon ali, E deu certo, cara. Deu certo, funcionou bem. E ter dois running backs desse nível, dois bons running backs, faz com que isso se torne possível, né? Eu acho que o Aaron Jones, além de a gente estar tá poupando um pouquinho do jogador, é, né, um dos melhores do nosso ataque para os playoffs, para final da temporada, jogos. É importante você ter um running back que consiga carregar o piano quando esse teu principal nome do corpo de running backs tá descansando. E acho que funciona muito bem com o AJ Dillon. Quando ele é acionado, ele dá conta do recado. Eu me lembro contra os Titans, foi assim ano passado, contra os Steelers esse ano também, e agora novamente contra o Bengals. Então, o AJ Dillon, quando é acionado, ele vai bem e não tem por que não envolver ele no plano de jogo. Então, eu não enxergo agora, assim, claro que o Aaron Jones é um running back mais completo, running back melhor, assim, ainda no todo. Mas acho que a gente vê um Browns, né? O Browns tem o Nick Chubb, que talvez para alguns é o melhor running back da liga atualmente. E nem assim eles deixam de não colocar, de colocar a bola bastante na mão do Kareem Hunt, que é outro running back muito bom. Então, acho que o Packers pode fazer um pouquinho disso, colocar bastante a bola na mão do AJ Dillon, pode distribuir bem as carregadas, usar os dois no jogo aéreo, que o ataque vai se tornar mais forte.
É, o AJ Dillon, inclusive, o temor de muitos era ele, entre aspas, ser alguém que não contribuiria no jogo de passe. Mas ele me parece ter, assim, você vê ele correndo as rotas nesse jogo, cara, ele tem noção do que ele tá fazendo. Ele não é só um running back que sai para receber, ele tem uma técnica ali, eu gostei disso. Ele mesmo já falava, né? Eu só não fazia isso em Boston College porque não precisava. Mas se precisar, eu sei fazer. Eu não... Então, assim, cara, eu achei muito interessante isso. Bom, eu falei, eu não sei se você lembra disso, eu comentei que antes do Aaron Jones renovar, eu tinha comentado com vocês. Eu estou mais confiante para o Dillon ser o running back 1 esse ano do que o Aaron Jones ser o running back 1 em 2018 ou 2019. Agora, quando o Aaron Jones virou titular para valer, né? Então, cara, eu estou gostando muito do Dillon. Talvez, por exemplo, contra o Steelers, o que a gente percebeu foi que ele teve mais carregadas depois do Aaron Jones sofreu um fumble, né? Contra o Bengals, não. Então acho que não, a gente não precisa esperar que o Aaron Jones se mostre, meu, não tô conseguindo correr de jeito nenhum, larguei a bola, tá muito físico, bota o Dillon. Eu acho que não precisa disso. Inclusive o Dillon, ele teve, não só com esses números, ele teve três big plays, né? Foi uma corrida de 17 jardas, um touchdown recebendo a bola e um passe para quase 20 jardas. Então ele foi excelente nesse quesito. A gente tem uma das melhores duplas de running backs. Vamos confiar nesses dois. Gosto muito do Dillon. Acho que, enfim, eu não quero entrar no quesito de running back em segunda rodada. Eu não quero entrar nesse quesito, mas eu tô gostando e gostei muito dessa escolha, independente de que posição ela foi escolhida. Mantendo um pouco ali no jogo terrestre, né? Meio que o mesmo tema, a linha ofensiva, a gente já tava enfrentando desde o começo da temporada lesões, né? Só que esse jogo foi claro. A gente estava sem os dois melhores jogadores da OL e sem o center titular. Se a gente levar no pé da letra, a gente jogou com o terceiro left tackle, que é o Nijman, o segundo left guard, que é o Runyan, porque o primeiro é o Jenkins, o terceiro center, porque assim, o Myers é o primeiro e o Jenkins seria o segundo center também, certo? E aí parece que o Royce Newman e o Billy Turner são os jogadores ali do lado direito da linha. No total foram dois sacks e cinco quarterback hits. Mas quase todos vieram do Hendrickson contra o Nijman, né? Foram três hits do quatro hits do Hendrickson e os dois sacks dele ali no mano a mano ali com o Nijman. Então, assim, o que você achou da linha ofensiva protegendo o passe? Primeiro, porque na minha visão, eu achei que foram duas coisas diferentes, contra o passe e contra a corrida. Eu quero que você analise a linha ofensiva contra o passe. Eu acho o interior da linha defensiva do Bengals forte na pressão pelo meio. Eu gosto dos dois edge rushers. E eu achei que, por mais que o Rodgers tenha sofrido uma pressão aqui ou ali, eu achei que eles foram muito bem, na medida do possível, defendendo o Rodgers ali. A gente viu, ok, eu falei cinco quarterback hits, mas foi algo mais pontual do que algo sistemático. Então, dá a sua visão aí sobre a linha ofensiva, o que que você achou do Lucas Patrick como center, dá para confiar nele de novo se precisar? Dá uma resumida aí, o seu olhar sobre isso.
Sim. Cara, vou te falar, eu gostei mais, eu gostei até, acho que visto o contexto, foi mais uma atuação sólida ali da linha ofensiva contra um bom front seven, que pressiona o quarterback, estava sendo assim todos os jogos da temporada. Então, foi um bom teste e acho que foi bem de novo, na medida do possível, mais um bom trabalho do Stanavich. Mas eu preferi ainda, eu achei que a linha foi melhor no confronto contra os Steelers e contra os 49ers, assim, gostei mais dos dois jogos. Ainda acho que O Nijman tava nesse jogo em específico, sofreu muito. Acho que o lado esquerdo ali foi o elo fraco nessa partida. Acho que ele e o John Ryan foram os que tiveram as maiores dificuldades no jogo, pelo lado esquerdo. Então foi onde a pressão chegou no Aaron Rodgers. Mas, de novo, a linha defensiva do Bengals é boa. Tem o Hendrickson, que é um bom jogador. O interior pressiona o quarterback. Mas acho que, na medida do possível, a gente, de novo, conseguiu dar tempo do Aaron Rodgers fazer suas jogadas, né? Eu acho que, nos momentos importantes, a linha conseguiu aparecer e dar um tempo necessário para a gente mover as correntes. Então, de novo, nossa linha só tem a crescer, cara. A gente está sem três jogadores titulares, os três melhores da linha, dá para falar, né? O Myers, o Bakhtiari e o Jenkins. Então, se essa linha está rendendo contra uma boa defesa sem esses jogadores, a gente vê um trabalho técnico, do técnico, né? Da unidade muito forte, e que só tende a dar frutos ainda ao longo da temporada. Eu acho que jogadores como o John Runyon, jogadores como o Royce Newman, só vão melhorar daqui para frente. Então, isso eu tô tranquilo. O Patrick pode não ser um aquele center confiável, mas é de opção, acho que é uma opção boa. Não são os times da liga que tem bons backups para centers, por exemplo. Então, acho que o Lucas Patrick, acho que não é o lugar onde ele vai jogar melhor, claramente, mas para backup tá ok também. Então, acho que a nossa linha só tem a melhorar. A gente pegou três testes em seguida muito pesados. A gente vai ter mais um contra o Bears. Só que daí, possivelmente, né? Provavelmente com o Jenkins de volta.
Myers,
tá voltando a treinar aí, o Myers. Então, a gente passou no teste para mim novamente. Por mais que eu tenha gostado mais das outras partidas da unidade, eu acho que o Stanavich, de novo, fez o que dava. E a linha não foi um problema, novamente.
Já contra a corrida, me chamou a atenção esse número. Foram 8 tackles para perda de jardas, 2 em screens, aí passa para lateral, e 6 em corridas. Então, assim, eu foquei, todos os 8 tackles para perda de jardas foram em corridas, não foram passes que perderam jardas, tirando os 2 screens, né? Eu já achei o Lucas Patrick que sofreu bastante no jogo terrestre, achei que o Runyon também. É aquela coisa, né? Nossos dois running backs, nenhum teve mais de 4 jardas por carregada. E aí, cara, que eu vi a diferença monstruosa que o Myers fez. Eu não sei se você teve essa noção. Não é nem pelo Lucas Patrick em si, mas como ele é um center muito inteligente, e nessas corridas com bastante movimentação, corridas sistemáticas, ele reconhecia muito mais rápido onde ele deveria bloquear para abrir o gap. Acho que essa fez a grande diferença. Talvez nesse jogo foi o jogo que eu mais vi o valor que a gente tem no Myers, do que eu tava vendo os jogos que ele jogou. Então, assim, é muito louco isso aí, né? Não sei se você teve mesmo essa mesma impressão.
Sim, com certeza. A gente sai do Josh Myers, a própria temporada passada com o Corey Linsley, né? A gente via, né, a diferença, né, quando tira um grande center da posição. E o Lucas Patrick, que a gente já falou, não é onde ele vai jogar melhor, não é um center de origem. Acho que ele tá claro ali que ele vai jogar só se precisar realmente, vai fazer um papel sólido contra o passe, contra a corrida não foi bem, abrindo espaço para a corrida, né, melhor dizendo. Então acho que assim, cara, acho que no jogo TS a gente viu a média de carregadas foram muito infladas pelas big plays, né, tanto do Jones quanto do Dillon, no geral. Exato. Assim, não foram corridas para grandes ganhos, tanto que no final da partida, né, quando o Packers começou a correr com a bola ali para...
O LaFleur tirou jardas do Crosby. Já tava fácil, né, pro Crosby. Aí o LaFleur começou a tirar jardas. Ela, não, deixa mais difícil.
Exato. O Bengals começou a parar todas as corridas. O Packers não tinha tempo de avanço.
E aí eu vou falar, o Lucas Patrick, nessas últimas tentativas de corrida, ele foi uma negação, assim. Era tudo em cima dele, tadinho. Mas não vou culpar ele. Ele é o right guard reserva e o center número 3, sei lá.
Exatamente, cara. Então é isso, cara. Corrida não entrou muito pelo trabalho da linha, mas acho que eu ainda estou bem tranquilo com a unidade.
Sim. Bom, mantendo um pouco no ataque ainda, mas agora é só coisa boa, né? Davante Adams. A gente fez a live, né, durante a terça aí. Ontem a gente lançou o podcast na quarta. Falando assim, parece que nós, como torcedores do Packers, a gente não tinha muito bem a noção de que o Adams era o melhor wide receiver da liga. Eu não sei. Eu já tinha isso desde a temporada passada. Só que eu acho que ele é o melhor antes disso. Mas nessa temporada tá tão óbvio o quão superior ele é. Foram 11 recepções, 206 jardas, quase 20 jardas por recepção e um touchdown. O Adams é o primeiro jogador de Green Bay a ter um jogo de 200 jardas desde George Nelson, em 2014. E ele se tornou o terceiro jogador com mais jogos de 100 jardas pelo Packers. 26 agora no total, ele só tá atrás do Donald Driver, que tem muitos jogos a mais no total que ele, e com o Sterling Sharp, que talvez, tecnicamente, seja o único melhor que ele desde o Don Hudson. Então, assim, quero que você fale um pouco do Adams, e eu já vou emendar na pergunta que a gente, em toda live, todo post de Twitter, a gente recebe essa pergunta, e eu quero que você responda. É bom ou ruim o Adams ser um alvo tão dominante do Aaron Rodgers? É bom ou ruim todo jogo ele ter 15, 16 alvos, 10, 11 recepções e 150, 200 jardas? Qual que é a sua interpretação disso?
É bom porque você tem que colocar a bola na mão do teu melhor jogador. Eu acho que você... O Adams tem... Se o Adams é aquele cara ali... Ele, claro que ele vai ter muito... É o jogador mais receiver com mais targets na liga. Mas você vê a produção, cara. Quando ele é acionado, ele produz. Ele é um cara assim que... Tá num momento, cara, no auge, né, da carreira, que ele tá quase imparável, simplesmente. Então, você tem que colocar a bola na mão desse jogador, não tem como. O que eu acho que é o seguinte, o que eu acho daí eu entro num outro ponto. Claro que você tem que colocar a bola na mão do Adams, mas tem que ter jogadores capazes de aparecer quando o Adams, por exemplo, tá bem marcado. Contra o Bengals, por exemplo, naquele terceira descida pro Cobb, cara. O Adams tava muito bem marcado naquela campanha. Secundária do Bengals só fazendo um excelente trabalho em cima dele, eu falei. Agora é a hora do Cobb aparecer. Foi quando aconteceu a primeira descida, a terceira para 14 lá, que posicionou o kicker. Então, acho que é importante você ter o Rodgers procurar outros jogadores. O Cobb é aquele cara que a gente já falou que é seguro, tem boas mãos, que pode ser aquele cara de terceira descida, contra os Steelers foi, quando o Adams também tá marcado. Mas assim, o Adams, como eu falei, tá num momento, cara, que você não tem como marcar. Você vai no mano a mano, vai pressionar na linha de scrimmage para tentar ser agressivo contra ele, ele vai doutrinar em cima de você no release. Você vai marcar zona, daí piorou, que ele vai produzir muito. Então, não tem como, cara. Até o momento que você tem que colocar a bola na mão do Adams, eu acho que ele tem que ter, todo jogo ele tem que ter mais de 10 targets, no mínimo. Então, tem que colocar a bola na mão dele. E acho que nos momentos que ele tá bem marcado, é importante daí você ter esses jogadores que você pode confiar. E o Randall Cobb estava se mostrando nessa temporada, a partir do jogo contra os Steelers, esse cara que... Caso o Adams seja marcado, tenta procurar o Cobb, que ele vai dar um jeito ali, se a bola chegar nele, de fazer a recepção, cara, de muita segurança. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, sim, acho que sim, o Adams tem que ser acionado da maneira como ele está sendo, porque ele está se mostrando o melhor wide receiver por muito da NFL, 206 jardas, a maior marca da carreira dele. Então, é o auge, está no auge da carreira, e quando está um cara nesse nível técnico... Na minha opinião, você tem que fazer de tudo para colocar a bola na mão desse jogador, seja numa screen, seja num passe em big play, profundidade, testando a secundária, seja de qualquer maneira, porque o Adams vai bater o corner de diferentes formas.
Você lembrou muito bem dessa do Cobb, eu tenho outras duas. É meio que eu e o Cabezudo falamos na live. Não tem problema, não é ruim o Adams receber um caminhão de alvos durante um jogo. O importante é ter alguém para responder caso seja impossível alcançá-lo. E tirando o Cobb, tem dois momentos que muito significativos no jogo contra o Bengals para mim, que foram os dois tight ends. O screen para o Mercedes Lewis e a terceira descida para o Robert Tonyan. Que a do Tonyan foi tipo um passe de Aaron Rodgers, né? A janela daquele passe era absurdo. Jesse Bates estava montado no Tonyan. E o Tonyan fez a recepção, ganhou aquela terceira descida essencial. E o Mercedes Lewis no screen, né? Para entrar em área de field goal. Então, assim, o importante é você poder confiar nos outros quando o Adams falhar. Só que quando o Adams não conseguir fazer o que ele está fazendo. E eu acho que isso é mais importante do que você forçar o alívio, entendeu? Não, vou ficar forçando bolas para o Lazar, que não está tão bem recebendo a bola, ele está muito bem bloqueando. Vou forçar no Valdez em profundidade, vou forçar no Tony ali, que está muito bem marcado pelo safety. Para tentar. Eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que é correr com a bola, achar o Adams e quando precisar você aciona seus outros alvos que eles resolvem como resolveram contra o Bengals, né? Acho que você foi muito bem nessa. E a do Cobb foi uma coisa linda. Cara, eu acho que... O passe, assim, a recepção...
Eu vou te falar, pra mim a secundária do Bengals teve uma bela partida, cara. E mesmo assim, ela saiu 206 jardas, cara. Você vê o nível do jogador, né?
Não, eu também achei. Todo mundo ali, os dois safeties, o corner, o Ayuse, jogou bem. Então, assim... É que assim, o Adam, cara, ele tá muito superior. Quem que é o segundo melhor wide receiver hoje da liga? O Deebo Samuel, o Jamar Chase? Eu não sei. Mas olha só a diferença dos dois. Não só pelo número de estatística. Você vê em campo mesmo a diferença. Esse ano
Ah,
tá muito claro, cara.
O único que chega perto hoje do Adams pra mim é o Hopkins, o resto nem perto.
Boa. Bom, vamos falar um pouco de coisa ruim? Agora.
Ah, vamos lá.
Ó, é o seguinte, contra o Niners, foi um retorno de kickoff. Tava 14 a 0, a gente. 3 a 0. 14. A gente tomou um retorno de kickoff no final do segundo quarto. Dessa vez foi uma falta de comunicação da defesa. A defesa achou que era fazer uma coisa, o Joe Barry mandou fazer outros. O Savage se atrasou e o Chase fez um touchdown de 70 jardas. O quanto essas jogadas improváveis que colocam o adversário no jogo pode nos atrapalhar mais ainda, né? Nessa parte que tá chegando no calendário aí, pós-Bears e aí, Washington, que a gente vai ter Arizona, vai ter Kansas, vai ter Browns, vai ter Ravens, vai ter Rams. Isso tem que acabar. E de uma maneira geral, o que você achou da secundária sem o Alexander, com o Kevin King, com o Stokes sendo de fato o cornerback 1, Kevin King? O Savage ali, foi culpa dele no TD do Chase, além do pass rush lá, que o próprio Kenny Clark falou, né? A gente achou que era para fazer um three-man rush, não era. Tanto que você vê que o Preston ele sai, dropa para marcar o passe e depois ele tenta se recuperar e ataca a linha atrasado. O que você achou da secundária em geral? E depois você pode falar dessas jogadas improváveis que tá atrapalhando a gente, né? Quase machucou a gente duas vezes.
Pra mim foi um grande jogo da secundária, cara. Pra mim foi o meu jogo preferido da defesa esse ano. Eu sei que a gente cedeu poucos pontos contra os Steelers, poucos pontos contra os Lions, mas pra mim foi a melhor performance defensiva. Ainda mais ele se torna melhor ainda se a gente pensar que a gente não tinha os dois melhores jogadores da defesa, o Zadarius e o Jair, né? Então acho que assim, cara, a secundária foi muito bem marcando. No começo do jogo, o Kevin King, tanto o Stokes, eles foram bem marcando um pouquinho mais off, né? Eu acho que o Kevin King teve duas grandes jogadas que ele leu ali os olhos do quarterback, conseguiu fazer bons tackles. Então até o Kevin King teve um bom jogo. O Eric Stokes, na medida do possível, conseguiu limitar o Jamar Chase. A gente falou, né? O Jamar Chase teve esse touchdown. Ah, o Jamar Chase tá jogando demais, cara. Então o Eric Stokes, a gente sabia que ia ser um matchup difícil, mas o Eric Stokes teve seus momentos também. E aquele touchdown do Chase lá na Big Play, não era ele em cima dele, né?
Não,
O
não foi. Não,
adversário, o Darnell Savage.
sim, não teve nada assim. O Stokes não tinha nada a ver.
Então, muito das jardas dele veio proveniente dessa jogada, que não era ele cobrindo. Então, acho que no geral, o Jamar Chase está num nível ali que todo está tendo média de jardas aéreas muito, muito acima para qualquer calouro, assim, né? Só nos últimos tempos, só o Justin Jefferson ano passado para chegar perto. Então, o Eric Stokes, na medida do possível, fez um bom trabalho, cara. Ele teve grandes jogadas, desvios de passe, jogadas em que foi mais mérito do Burrow e do Chase do que marcação ruim, sabe? Então, achei que muitas vezes ele estava perto do Stokes e do Chase, e o Chase fez grandes jogadas. Então, o Eric Stokes fez um bom jogo, cara. Fez um bom jogo para mim. E acho que, como eu falei, a secundária teve uma grande partida, na minha visão. O Tyler Boyd e o T. Higgins, cara, dois belos wide receivers, não tiveram nada, não fizeram nada no jogo. Não fizeram absolutamente nada. A gente sabia, a gente falou, né, que era uma preocupação como que esses jogadores iam se sair com a secundária desfalcada do jeito que estava. E esses caras não fizeram nada. Então a secundária jogou bem. Daí já abrindo um pouquinho mais, eu acho que só para comentar um pouco o pass rush. Eu gostei do interior pela segunda semana consecutiva no quesito pass rush. Kingsley
Evoluindo bastante,
Kiki, o
não,
Dean
não tá
Lowry.
evoluindo. Evoluindo bastante.
Eu falei durante a partida que o Dean Lowry teve uma das melhores partidas que eu me lembro dele. Me lembro dele. Então, assim, no geral, eu gostei bastante da defesa, cara. Eu não vou questionar nada. Agora, entrando um pouquinho mais na jogada ali do touchdown, para mim, a grande falha foi do pass rush. A gente falou, eu falei, o pass rush foi bem, mas nessa jogada foi o grande culpado. Porque qualquer quarterback, ainda mais o Burrow, tendo tanto tempo para examinar o campo, esperando jogar a se desenvolver, vai achar alguém livre. E o Jamar Chase não estava livre, mas o Darnell Savage não era quem devia estar marcando ele, sabe? Então, com o tempo que teve, um quarterback do nível do Burrow vai castigar qualquer defesa. E talvez se o Savage tivesse ido com as duas mãos na bola nessa jogada, teria até interceptado a jogada. Mas o culpado nesse lance foi o pass rush, que não apareceu nessa jogada. Mas no geral, como eu falei, um belo jogo da defesa, para mim, o melhor da unidade na temporada.
Você comentou do Dean Lowry. O Lowry ele teve quatro pressões nesse jogo. Ele tinha tido duas na temporada inteira. Isso já mostra mais ou menos, né, quão superior em relação às outras semanas o interior da linha ali foi. Tô gostando. Cara, o Ladarius Hamilton estreou esse jogo, né? Achei que ele jogou bem. Ele teve duas pressões no jogo. Olha que maluquice. O cara, tipo, jogou 10 snaps
Isso.
e teve duas pressões. O Kenny Clark tá sendo uma monstruosidade. O Preston Smith, ele é o terceiro melhor edge rusher contra a corrida. Eu tô achando que o Preston Smith tá fazendo uma baita de uma temporada. Tem muita gente que tem temor quando o edge rusher tem um contrato de incentivos. Ele só vai perseguir sacks. E aí, para ele não se machucar em jogadas terrestres, ele vai com pouca força, sabe? Isso, cara, eu já vi muita gente falar disso já. E o Preston Smith tá mostrando que, assim, dane-se meus incentivos. Eu vou jogar para mostrar que eu sou um baita jogador. E eu tô adorando ele, tá sendo excelente contra a corrida. Então eu também tô gostando da defesa, eu adorei o Stokes. O Jamar Chase. Pode falar, pode falar.
E uma coisa importante, assim, a gente não está dependendo exclusivamente de um jogador para gerar pressão nos últimos jogos, né? A gente está vendo vários jogadores diferentes conseguindo pressão. O sack do Preston Smith foi pressão, se eu não me engano, do
Do
kick.
kick. Foi do kick.
Então é isso, cara. A gente está gerando pressão com diferentes jogadores. Isso é para a segunda semana consecutiva contra os Steelers. Foi assim também. Melhor do que você ter um pass rusher elite, né? E que só ele gera pressão. E quando ele é anulado, acabou o pass rush, né? Então, eu tiro o chapéu. Acho que os jogadores vêm fazendo um bom trabalho nesse, no, da perceptível, né, nesses dois últimos jogos.
Exato. Cara, agora a gente vamos falar um pouco do Special Teams, né? Eu acho que é óbvio que a gente ia ter que voltar para o Special Teams, é toda semana, mas fazer o quê? Eu sei que a gente é repetitivo, mas o Packers é repetitivo com a burrice deles. Dessa vez não foi só o problema, não foi só os retornos, que a gente cede muito, não. O Henry Black perdeu dois tackles em retorno de punts e kickoffs, inclusive o mais longo deles. O Amari Rodgers é impressionante como ele não tem nenhum timing de retorno de punt. Ele era aparentemente mesmo titular lá em Clemson, mas eu não consigo entender. De novo, ele tinha uma janela boa para retornar. Ele pediu um fair catch inexplicável. Mas dessa vez também foi o time de chutes. O Crosby errou três chutes, três field goals e um extra point, depois de uma sequência de 27 chutes certos, que era a maior da história da franquia. E o LaFleur foi na coletiva ontem, terça-feira, e disse: a culpa não foi só dele. Assiste de novo, que você vai ver que a culpa não foi só dele. E realmente, nos quatro chutes, os três field goals e o extra point, teve pressão do lado direito em todos, inclusive dois. Assim, ele claramente se vê forçado a chutar para a esquerda, dá para ver. E os snaps todos errados. Então, assim, como você acha que isso é culpa do Maurice Drayton? Como é que dá para resolver isso? O Drayton, que é o novo coordenador de Special Teams. Se a gente perder até o Mason Crosby, cara, não tem, não dá. A gente já viu que contra o Niners, o chute passou um centímetro de ser bloqueado pelo Niners. Contra o Lions teve um chute também que passou isso aqui de ser bloqueado. Então, assim, a gente não pode perder isso. Não pode perder o fator Mason Crosby por culpa de terceiros. Sim, não dá, não dá.
Não, a culpa não é só dele, como você comentou já, a gente comentou durante a partida, né? O snap estava muito alto, o Bo Jorks, que deram, ele não estava conseguindo, ele está tendo muito trabalho para conseguir corrigir, né? Os snaps
Ele
tava muito
perde
ruim,
muito tempo tentando arrumar a
né?
bola.
Isso, e com isso a pressão chega ali em cima do Crosby, então é falha assim de fundamento mesmo. É falha de fundamento, acho que, claro que os jogadores têm sua parcela de culpa, mas eu não consigo tirar também isso do trabalho técnico, sabe? A gente esperava uma melhora do Special Teams para esse ano, porque ano passado foi bem ruim, e eu sinceramente não sei se tá no mesmo nível ou pior, sabe? Eu acho que tá para pior no
Eu
trabalho do
também.
Special Teams.
Eu vou concordar com você, tá pior. A única coisa que tá melhor é a jardagem e retornada de punts, mas aí tem uma explicação óbvia, a gente tá com punter melhor.
É,
Que
exato,
aí
exato.
foi trabalho do Gutekunst, não foi trabalho do Special Teams em si, então.
Os setores muito ruins, assim, no geral. Então, o trabalho de cobertura também segue ruim, como era no passado. Então, não vejo melhora, cara. Eu não consigo tirar isso do técnico. A gente tem mudança no Special Teams, jogadores que entraram na unidade ali para contribuir. Acho que não consigo tirar um trabalho técnico da reta, assim. Então, quero ver nas próximas partidas como isso vai ser corrigido, porque essa questão de field goals é uma coisa bem delicada, assim, se começar ocorrer esses erros com mais frequência, porque claro que o Crosby tem sua parcela de culpa, mas nenhum kicker quer chutar uma bola posicionada errada, sob pressão, horrível, cara. E o Crosby já sem confiança, já tinha errado, errou um chute, depois errou outro. Claro que isso vai criando vai acumulando na cabeça do kicker e não quer receber. Você tem que ter uma bola boa para ele chutar, senão complica, cara. Então, quero ver. Para mim, o Drayton tem que ser cobrado, já a pergunta, né? Acho que tem que ser cobrado com certeza.
É, eu começaria trocando o long snapper. A gente tem um long snapper no Pets Squad que foi indicado pro prêmio lá de melhor long snapper da temporada. E, cara, me parece, pelo que eu vi, assim, pelo menos os long snap dele tem espiral a bola. O Hunter Bradley, que é o nosso nome, parece que ele joga a bola, faz o snap como se fosse tacando um saco de batata para trás, assim. Ele não tem uma, eu não sei, é muito esquisito. Eu acho ele terrível. E para mim só tá no time até agora porque ele valeu uma escolha de draft sendo um long snapper. E isso deve pesar aí no pro Brad Guttekers, porque é impensável. O nosso long snapper do Pets Squad, Steven Weirtle, ele foi protegido essa semana. Então, quem sabe ele tem a sua estreia contra o Bears. O Bears tem um bom special teams também. Então, a gente precisa melhorar esse quesito aí. Cara, a gente está com 35 minutinhos. Só para completar, porque eu acho que isso é interessante, né? O Packers, no ataque, ele é o 27º time na Red Zone. Ele era o primeiro temporada passada. Hoje o LaFleur na coletiva falou que ele não liga para isso, que importa vencer os jogos, enfim, ele tá protegendo dele, falou que estatísticas é para perdedores, mas você para ser primeiro na Red Zone, para ser 27º, é meio grande. O que você acha? Culpa? É chamadas? É linha ofensiva meio reserva? Qual é? Usar menos os Tyrens, Lew, Stonian? Porque assim, eu quis perguntar porque é esquisito, né? De 27º para. De primeiro para 27º, não é tão normal assim. Eu já vou falar o que eu acho. Eu acho que o nosso jogo terrestre não tá entrando na Red Zone. E isso tá afetando demais.
Não tá. E chamar também em sequência corridas pelo meio também não vai ajudar, né? Eu acho que também as chamadas do LaFleur, nesse jogo específico, eu achei ruim o trabalho dele na Red Zone. Foi ruim para mim. Eu acho que tá faltando, com certeza, talvez. Chama uma jogadinha ali, se não der certo, você tem a ameaça do play action, porque afinal, se deu muito certo no passado isso, né? Ainda, principalmente usando o Tonian ali. O Tonian Sano tá sendo pouco usado na situação de red zone, na minha
opinião. Ele só tá sendo usado para bloquear para corrida pelo meio, e ele não é muito bom nisso, então.
Exato. E a partir disso, cara, desses bloqueios dele, que abre mais espaço ainda, porque a defesa não fica tão atenta pro Tonian Sano receber passo, o Mercedes, que é um cara mais bloqueador. Fica geralmente para bloquear, então acho que o LaFleur também tá. Do ano passado para esse ano, tem muito das chamadas dele, acho que estão. Esse jogo me vem bastante à mente, porque eu não gostei do trabalho no Red Zone do Packers, que era uma forte. Que era, ano passado, eu lembro de ter visto uma estatística durante uma partida esse ano, que o ataque de Red Zone do Packers ano passado foi o melhor dos últimos 30 anos, um negócio bizarro.
Sim, não foi só o primeiro ano passado, mas foi o primeiro da década, do século, assim, foi um negócio absurdo.
Foi. Então, também acho que o LaFleur, o trabalho dele de chamadas está um pouquinho aquém.
Bom, então é isso. Acho que deu, né, Vini? A gente passou por tudo, foi um bom programa, uma boa vitória. Acho que a gente conseguiu falar bastante dos principais pontos. Se tiver algo para incrementar aí, caso você tenha pensado de última hora, se não, a gente pode ir finalizando.
Não, é isso aí, cara. Bom debate. Acho que só, como eu falei antes, tirar o chapéu nessa partida em específico para o Joe Barry, a unidade de defesa, que para mim teve a melhor atuação na temporada.
Talvez contra o melhor ataque, né? Que a gente enfrentou
isso,
também.
Isso, manteve o time no jogo em alguns momentos, obrigando o kicker do Bengals, por exemplo, a chutar field goals longos, quando a equipe precisava, quando a defesa precisava aparecer. Enfim, para mim, não tem o que reclamar da defesa, ainda mais se a gente jogar os desfalques. Então, tiro o chapéu nessa partida aí para o Barry e para os jogadores. Então é isso aí, até a próxima. Semana que vem estamos de volta para falar da rivalidade, do clássico de divisão aí, Packers e Chicago. Até mais.
Até mais, Vini. Valeu a todos os ouvintes. Muito obrigado por nos acompanharem aí toda quarta-feira com o nosso podcast, sempre, programa 138. Não esqueçam de seguir a gente, canal do YouTube, e apoiar aí. A gente está tentando aumentar a nossa quantidade de conteúdos aí de uma maneira boa, e acho que a gente está conseguindo, e vocês estão conseguindo mostrar pra gente que tá valendo a pena. Então, valeu. Até mais. A gente tá de volta aqui semana que vem para comentar, analisar figas aí, vamos torcer uma vitória aí na divisão contra o Chicago Bears. Go, Pack, go! Valeu, até mais!
Valeu!